Tá, então vamos.
Oba!
Vamos pra onde, velho?
Vamos gravar.
Vamos gravar, mano.
Vamos lá em... Deixa eu ver... Alô, alô, som teste. Olá, olá a todos. Olá, olá a todos. Olá, olá, olá! Olá a todos, começando mais um Seedcast, aqui é o Espinho, tamo junto aí com o DVD, com o Caveman, e só nós três, e esse é o 18º programa, e estamos em ritmo de festa porque estamos gravando há 2 anos! Aê!
18 Seedcasts?
E o parabéns, é isso aí.
Mas é 18 Seedcasts, velho.
Esse é o 18º programa.
18 Seedcasts estão virando de maior agora, depois de 2 anos.
É, agora a gente já pode ser preso, pelo que a gente fala. Mas tem uma controvérsia, né, lá no programa 8 e 9, que na verdade é um programa só que foi dividido em 2 partes, né? Então, tecnicamente isso aqui seria o 17º.
Não, cara. Foi decidido naquela época que o negócio ia continuar a numeração. O que foi decidido, tá decidido, cara. Não tem essa... Ah, mas é, não é, tecnicamente poderia ser, quem sabe, talvez. Não, cara, foi decidido. E foi decidido numa cúpula formada por todos os Seedcasters.
É. Foram feitas muitas reuniões, né, pra decidir se seria um programa só ou dois, se a numeração ia continuar ou não.
E eu quero deixar bem claro que eu era contra isso, mas tudo bem.
Eu também fui contra, né?
Eu só não sei quem foi a favor, cara.
Deve ter sido o Doc, cara. Mas beleza. Mas é isso aí, gente. Olha só, 18 programas, são 2 anos já. Estamos muito felizes, né, com o andamento do projeto, né? Acho que fizemos muita coisa. Pode não parecer, mas foi muita coisa. Claro que...
Os ouvintes estão tão felizes, mas a gente tá.
É, lógico, né? Se a gente não tiver, cara, se a gente não transbordar de alegria por chegar a esse patamar, chegar até aqui, quem mais, né?
Eu tô feliz.
Ah, que bom, DVD. O ânimo na sua voz. O ânimo na sua voz me dá forças, cara.
Eu tô feliz.
Um verdadeiro drop. DVD, pra quem não sabe, tá. Sob ataque de virose, tá? Altamente contagiosa e tá em quarentena em sua casa.
Exatamente.
Inclusive, a gente...
O próximo passo é o DVD se transformar num zumbi.
A gente teve até que regravar o começo, né? Já que ele deu uma baita, uma fungada quando eu tava me apresentando.
Foi mais ou menos assim, ó.
Nossa.
Brains, é, bem por aí.
Brains.
Isso aí a gente não vai editar, tá? Até porque, por ser um Seedcast de aniversário, né, de 2 anos, a gente decidiu que seria legal falar um pouco dos bastidores das gravações, né?
A gente vai fazer um Seedcast às avessas, a gente tira tudo que é informação e deixa só o que a gente corta.
Desde como a gente comentava isso, né? Pô, será que um dia não rola de lançar um Seedcast só com os erros de gravação, com as coisas que a gente fala e acaba ficando lá no chão da sala de edição, né? Seria engraçado, cara.
Eu acho que seria um desastre.
Com certeza.
É, porque que é assim também, né? Como todo grupo iniciante, né? Se lançando aí em uma nova tendência, né? Com certeza a gente errou muito assim no começo, né? Não que a gente não cometa erros agora, mas tipo, vamos relembrar o Seedcast lá desde o começo, né? Pra quem não se lembra, o Seedcast 1, com o tema 8 anos do 11 de setembro, né?
Verdade, hein? Antes da mídia toda ficar fazendo esse auê,
isso,
por causa do 11 de setembro, nós, Seedcasters, fomos os primeiros 2 anos antes a começar a relembrar o 11 de setembro e relembrar como é que estava a nossa vida naquela época.
Pois cara. É, aí eu fiquei me perguntando por que, que a gente não gravou 10 anos depois do 11 de setembro.
É, porque o que, que mudou de lá pra cá, né, cara? Só a morte do Bin Laden, né? Que dizem que
cara,
morreu.
Se você me perguntar o que, que eu tava fazendo no dia 11 de setembro, cara, eu vou responder a mesma coisa que tá no Sidcast 1. É por isso que a gente não fez 10 anos depois. É,
não, não tem por que retomar o tema, entendeu? Não tem muita novidade a respeito, cara.
Há 8 anos. Quer dizer, há 8 anos atrás. Nós estávamos aonde?
2 anos atrás?
Pô, tá aí uma boa pauta. Onde estávamos há 2 anos atrás, antes de gravar o Sidcast?
Há 2 anos atrás a gente estava aqui na casa do Espinho. Foi a primeira gravação, foi gravação live, né? Todo mundo junto na minha sala. É, cada um. Eu acho que cada um tava com uma pauta na mão, né? Já tinha pauta nessa época?
Não tinha, não.
Não, cara, não tinha pauta, não, velho.
Eu tenho engraçado.
Foi completamente assim. Por que nós vamos falar? Ah, cara, 8 anos, 11 de setembro. Beleza, vamos falar então.
Porque era o único assunto que achávamos interessante.
É, pra começar, né? Porque, tipo, eu cheguei lá pro Doc, né? Falei, cara, eu tava com uma ideia, assim, tipo, eu ouço vários podcasts e eu acho maneiríssimo as discussões que os caras fazem sobre diversos temas, né? Só que eu não conheço nenhum podcast, assim, de temática cristã. Então, o que você acha da gente lançar um programa aí, discutir alguns temas e talvez, se possível, hospedar isso lá no site do Projeto K, né? E o Doc abraçou a ideia.
A ideia?
Eu tô quase falando o nome dele, cara. Voltando. Como
é engraçado que a gente tenta proteger a nossa identidade. Mas a gente já deixou gravado no ar tantas vezes falando o nosso próprio nome. Que é impressionante.
Mas retomando, né? O Doc abraçou a ideia. Né, o Caveman deu todo apoio também, né? O PM, que também é responsável pelo Projeto K. E marcamos, vamos lá, vamos todo mundo na Casa do Espinho, vamos gravar. E o tema que estava em pauta na semana era justamente o 11 de setembro, né? Completando 8 anos dos atentados que acometeram a cidade de Nova York, de Washington, entre outras, né? Que eu não lembro agora. Eu teria que ouvir o programa de novo para poder falar. Mas foi isso, cara. Foi engraçado.
Não tem que ouvir o programa, não, cara. Todo mundo já viu na TV. Uma semana só falando desse negócio, cara.
É, cara.
Aliás, todo mundo lembra do coitado desastre dos americanos, mas ninguém lembra das bombas que eles soltaram em Hiroshima e Nagasaki. Ninguém lembra dos atentados que a CIA ajudou a ocorrer na América Latina inteira, porque queriam mudar o governo dos países aqui. Quer dizer, eu acho muito, muito bonitinho falar dos americanos depois de 10 anos, mas ninguém fala das outras coisas que os americanos provocaram, né, cara? Os americanos agora viraram uns eternos coitados porque matou meia dúzia de negros lá. Tipo, não desmerecendo quem morreu ali e tudo mais.
Lá vai nós gravar o programa de 10 anos.
Não, foi uma tragédia, cara, mas tipo, sei lá, velho, eu acho que a mídia mundial ficou em cima disso, assim, de uma forma que não merecia, cara. Eu acho que outras tragédias muito piores deveriam ser relembradas com mais carinho do que essa tragédia, por exemplo.
Gente, o Kevin tá revoltado porque ele não aguenta mais ver a Rede Globo trinchando,
cara,
e...
Não, vamos deixar bem claro tema. Que eu não assisto Rede Globo, cara.
Bom, teve a morte do Toninho também, né? Já completou 10 anos.
Pois é, foi.
E ninguém fez nada.
Tá vendo? É o que eu digo, cara. A mídia não fala dos 10 anos do Toninho, que até hoje não pegaram ninguém.
Eu vi um rápido comentário no jornal regional que a mulher dele tava em Brasília agora que é aniversário da morte dele, porque ela, pra ver se ia conseguir apressar as investigações.
Tipo, 10 anos depois?
É.
Cara, 10 anos depois, cara.
Ela tá fazendo a UE faz um tempão já.
Coitado.
Não, faz 10 anos que ele tá fazendo a UE, cara. Esse que é o problema.
É.
Mas enfim, falando mais um pouco sobre essa primeira gravação, né? A gente usou um laptop, né, que estava capturando o som. Por isso, quem quiser se aventurar a ouvir, né? Eu não recomendo, né? Mas a qualidade está bonita.
Eu recomendo, porque a qualidade, apesar de ser ruim, cara, foi um Sidcast muito da hora. Ah, eu achei, assim, os primeiros Sidcasts, eu tinha um certo preconceito, porque a qualidade era muito, muito diferente do que a gente tem hoje. Principalmente as últimas aí, que a gente gravou com a mesa de som, pelo amor de Deus, né? Aquilo foi esculacho. Nossa, cara, a qualidade daquilo ficou muito bom.
É assombrosa, mas, cara.
Tipo, cara, eu achei assim, o conteúdo tá muito fera nesses Sidcasts aí, os primeiros, assim. Aliás, o segundo, cara, eu achei assim que foi o Sidcast que foi mais pessoal entre nós, assim, cara.
Mais íntimo, né?
Mais íntimo, velho. Eu achei assim, muito legal.
Teve a personalidade de cada um derramada, assim, né?
Qual deles foi?
Tipo, você acredita em Deus por quê?
Isso, né? Porque afinal, né, um podcast de temática cristã, né? Vamos começar não só falando desse assunto assim que está em pauta no mundo inteiro, né? Até porque aqui no Brasil falta muita pauta para o nosso jornalismo, né? Mas vamos tentar se afirmar aqui, né? Por que nós acreditamos em Deus, né? Então foi um programa que cada um trouxe um pouco da sua experiência, das suas origens cristãs, né? Enfim. Foi bastante pessoal mesmo, né?
Porque foi uma
reclamação, assim, tipo, né?
A gente trouxe muita informação de pensamentos, de formas de raciocínio, de formas de visões e tal, de focos que a gente tem. Cada um tem um foco diferente, uma visão diferente, mas você vê que tudo convergia para a mesma coisa. E no final a gente conta a gente conta as nossas próprias experiências, né? E o objetivo desse Sidcast foi exatamente, surgiu por causa de uma questão de uma amizade, né? Que o Espinho teve uma amizade que acabou, acho que desabafando, assim, de uma forma... O seu descontentamento com a existência de Deus, mas que ela, na verdade, não acreditava que Deus existisse, né?
Isso.
E aí foi esse que foi o estopim da coisa e levou a gente a pensar e dizer o porquê que a gente acredita em Deus e contar as nossas experiências com Deus. Eu acho que foi muito legal isso, cara.
Foi bacana, cara, maneiríssimo. E espero que tenha ajudado alguém de alguma forma, né? Bom, depois desse aí a gente pensou, cara, beleza, já fizemos um programa assim que ajuda na geopolítica, né?
Não, foram dois programas com temáticas extremamente sérias, né, cara?
Isso, muito
bom. Dois programas cabeça, assim, com discussão e tal. Discussões geopolíticas, discussões filosóficas,
espirituais
e no terceiro Sidcast.
Aí depois a gente largou a mão. Né?
A gente queria fazer um pouco de comédia, né, cara? Porque nós também não nos levamos muito a sério, não levamos muita gente a sério, né? Tipo, aqui ninguém é novo, né? Tipo, tudo da casa dos 20 pros 30, né?
O pessoal já tava acreditando, começando a acreditar que a gente faz as coisas sérias e tal, então a gente teve que dar um chega nisso, né?
A gente foi resolver explorar.
Vamos ser sinceros, velho. Até o terceiro Sidcast, os únicos que ouviam era a gente. No terceiro Sidcast, por um milagre da natureza, cara, ocorreram 7 comentários.
Aê!
Qual foi o terceiro mesmo?
Terceiro é o...
História de acampamento.
História de acampamento.
A gente compartilhou a experiência que a gente teve em acampamentos, né? Tanto eu, você e o PV, né? Que
vimos da mesma igreja. Cara, 4 foram nossos.
Então teve 3 comentários, né? De ouvintes.
Ah, mas foi algo nunca alcançado antes.
Ah, mas foram comentários interessantes, cara. Gente assim que mora aqui no nosso coração.
Não, com certeza, cara, foi muito legal esse Sidcast, que a gente trouxe nossas histórias ocultas. A gente trouxe as coisas que nem todo mundo sabia, outras coisas que já virou lenda.
Você vê como tem gente que não presta aqui, né, cara? Pô, tomaram o cara no Robocop, velho.
Ai, cara, muito engraçado, cara, relembrar essas coisas.
O outro virou uma múmia, né?
Tipo, olha, os velhos com som ruim, eu recomendo fortemente histórias de acampamento, galera. Putz.
Aí lá.
Eu não me canso de ouvir esse podcast, cara. Por mais que o áudio esteja ruim, as histórias que estão ali são muito feras.
E esse é um que merece continuação, cara.
Ah, merece, cara.
Merece uma parte 2. É que eu assim, não tenho tanta história de acampamento quanto vocês, né? Mas com certeza seria interessantíssimo ter uma segunda parte desse programa.
Oh, de repente a gente começa a convidar a galera pra falar dessas histórias que não são nossas, né, cara?
Também. Também. Aí depois desse, a gente pensou, né? Pô, todo mundo curte música aqui, né, cara? Todo mundo
detalhe,
tem...
né? A gente faz um podcast num site sobre músicas e...
Exatamente. Aí pensamos, por que não, né?
Por que aí, não?
Aí olha o nome, cara. Isso aqui foi sugestão do quê, mano? Lembro até hoje. O melhor internacional de novelas.
Mas o lance do melhor internacional de novelas foi porque uma banda gospel, o Stryper, tinha feito muito sucesso na época que eles estavam
nos anos 80,
os anos 80 mais ou menos, os anos 80 virada para os anos 90, e os caras, tipo, a Globo colocou o som deles em uma das novelas, que é o Salvador da Pátria, cara.
Bizarro,
tipo,
né?
Tipo, o CD internacional dos caras tá lá.
Quais as chances, né?
I Believe in You, do Stryper. Aí, cara, poxa, se a gente vai fazer um programa sobre músicas de bandas internacionais, nada melhor do que o melhor internacional de novelas.
Esse aqui, esse programa eu lembro que a gente gravou na casa do Caveman. E estávamos eu, ele e o PV, não é?
Foi isso aí.
Fomos só nós três.
Foi mó zica gravar isso aí, cara, porque a gente marcava e nunca conseguia gravar, levou um tempão. Então...
Ah, mas isso até hoje, né, cara?
E outro.
Olha, pra gente gravar esse programa que vocês estão ouvindo agora, foi uma saga também, cara. Eu até achei que a gente ia entrar em hiato de novo antes de sair a comemoração dos 2 anos. Agenda é sempre um problema, cara.
É, não, a nossa agenda é complicada.
É, porque aí... ninguém é vagabundo aqui, né? Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, né? Todo mundo namora.
É, o fato da gente trabalhar, estudar e etc. não significa que a gente não seja vagabundo.
Mas foi um programa muito legal, né? Cada um trouxe, assim, 3 músicas que... achava, assim, épicas, né, por assim dizer, que tinha algum significado profundo, que teve algum papel fundamental na vida de cada um, né. Eu lembro que as minhas... Será que eu vou lembrar? Jazz of Clay, Worlds Apart. Essa aí foi o DVD que me apresentou. É, uma do POD, Alive, né, que eu já tinha até citado no programa do 11 de setembro, né, o primeiro. E cadê? Uma do DC Talk, The Hard Way. Uma música que assim, fala comigo até hoje, sempre que eu ouço.
Cara, eu fui bem mais clássico, velho. Eu falei de...
Porque tu é velho.
Striper, de White Cross.
As coisas que o cara ouve.
Mas eu acho que eu falei
White
de
DC Cross.
Talk também.
É só o Doc que foi o único chatão que não reconheceu o DC Talk como a melhor banda de todos os tempos da última semana, cara.
O DC Talk só faz da fé, cara.
Sim. O DC Talk é DC Talk, né?
O DC Talk foi a base da minha fé na minha adolescência, cara.
Ah, cara.
Assim como pro Caveman deve ter sido o White Cross, né? Ou o Bride.
É, eu ia falar o Bride, White Cross, Strike.
Eu considerava DC Talk e Jesus Freak como a maior expressão e mais violenta de rock que eu já conheci.
Até então você nunca tinha ouvido falar de Mortification, de...
O DVD não tinha visão de mundo, cara.
Tourniquet.
Eu não tinha noção ainda.
Não, cara, eu sempre fui muito alheio à cultura. É, até eu me conhecer por gente de verdade.
Mas diz aí, DVD. hoje pra você, qual que é a maior expressão de rock na vida, no mundo, no universo e tudo mais? O que você acha?
Cara, eu não sei mais dizer, cara. É porque hoje não tem mais rock, hoje tem. Tem pop
não,
só.
Não, cara, como não?
Ah, hoje é só resquício do rock, é tudo. Tudo artistas fazendo malabarismos com guitarra e efeitos eletrônicos.
Cara, mas tem umas bandas legais, cara, ó. Tem Pillar,
vai me falar...
tem Skillet.
Ó, White Cross eu achava um rock da hora, cara. Apesar de ser bem, bem comportadinho.
White Cross é uma coisa que eu preciso ouvir de novo, porque a primeira vez que eu vi era na época que eu achava a sua linha de guitarra insuportável, né? Então...
Você tá ficando velho, você tá mudando, né, cara?
É, cara, eu tô aprendendo que é bom agora. Mas enfim, né? Vamos adiante. Olha, então, o Sidcast é o seguinte. Fala.
Peraí.
Perdeu o homem.
Melhor de novelas.
Isso, é o 4.
É o 4. Que foi lançado em
15 de outubro.
15 de outubro?
2010.
Ah, então ainda não chegou no hiato, né?
Não, o hiato acho que é depois do... Ah, eu não lembro quando foi o primeiro hiato.
Foi uma confusão, isso, com certeza.
Foi dezembro... Não, o primeiro hiato foi depois do Narnia, não foi?
É, eu acho que foi. Foi depois do Narnia, é isso mesmo. Então, tô muito longe do hiato ainda.
Ah, não, peraí, dá um tempo. Olha, o Sidcast 1 foi 11 de setembro, né? Uhum. 2009. O Sidcast 2, 28 de novembro de 2009. O Sidcast 3, 30 de março de 2010. Já teve um hiato aqui, ó, do segundo programa pro terceiro. Isso. Aí, nossa, cara. O 4 só saiu em outubro, velho. A gente gravou o Sidcast História de Acampamento em março. E o Sidcast 4 foi publicado em 15 de outubro.
Aliás, vamos fazer justiça aos sons antigos, que a gente não gravava com Skype e tal, microfone bonitinho.
Gente, como foram horríveis as qualidades dos primeiros Sidcasts, hein?
Cara, o quarto eu acho o pior de todos, cara, porque foi gravado na minha sala ali e, tipo, não tem nada pra bloquear o som, cara. Tipo, muito eco, assim, muita ambiência. Nossa, parece que a gente literalmente tá gravando dentro de uma caverna, cara.
Esse 4 aí não foi um que a gente teve que regravar?
Não, cara. A gente teve que regravar o 4?
Não, é que eu lembro que o PV ele tava usando o netbook dele, né? E deu algum pau.
A gente gravou primeiro com o Doc. Isso. Aí deu pau nos arquivos, alguma coisa. E a gente teve que regravar com o PV.
É verdade.
E aí viemos aqui em casa para regravar, verdade.
Então, gente, isso é outra coisa que acontece com a gente também, porque afinal ninguém é profissional aqui. Às vezes dá algum pau no sistema, a gente perde o arquivo e tem que regravar. Por isso que às vezes não dá para manter a periodicidade.
Afinal, a gente é não mais que iniciantes em toda essa arte, né?
Ah, nós somos amadores, né? Fala a verdade.
Exatamente. Pra caramba.
Ainda estamos crescendo, né? O Sidcast 5, cara, foi o primeiro que a gente gravou com Skype. Pra mim foi um programa super especial, porque tratava do livro Este Mundo Tenebroso. Também era uma inovação pra gente, né? Era a primeira vez que a gente ia falar de um livro, né? Não que a gente tenha falado de outros até agora, mas temos planos. Mas foi super legal porque todo mundo teve que ler o livro, né? Alguns já tinham lido, outros não. E por ser um livro que aborda a batalha espiritual de forma ficcional, mas com certa base bíblica, foi de grande crescimento para todos nós, para o Doc, inclusive, né? Ele não pôde participar dessa gravação, mas ele pediu para a gente ressaltar isso, né? Que foi muito importante para ele, o que ele aprendeu com a leitura, né? E, bom, foi um programa com uma qualidade excepcional, né? Porque foi a primeira vez que a gente gravou usando Skype.
Cara, esse programa foi a primeira vez de muitas coisas, cara. Primeira vez que a gente usou Skype. Primeira vez que a gente estava falando de um livro e tivemos que pegar, quer dizer, Vocês tiveram que pegar o livro para ler. Eu não li o livro.
Primeira vez que a gente sabia do que a gente estava falando.
Também.
Primeira vez que vocês tinham conteúdo para falar, eu não tinha conteúdo nenhum.
Nós falamos com propriedade.
E a primeira vez, cara, que eu criei um label pra gente colocar no post do negócio do Seedcast, cara.
Ah, é, os outros não tem, né?
Os outros não tinham label ainda, cara.
Verdade.
Não tinha rótulozinho, não tinha imagem. Aí saí catando imagem na internet, fazendo montagem e tal.
Pô, tem uns anjos nervosos aqui, cara. Ó, mas este Mundo Tenebroso é um livro maneiríssimo, eu recomendo pra todo mundo.
Eu acho que a gente devia fazer um outro Seedcast do Este Mundo Tenebroso, sobre a parte 2.
É, acho que vai ter que ler primeiro. Quer dizer, você já leu, né?
Cara, nossa, é fantástico. É tão incrível quanto o primeiro.
Nossa, eu até agora não li ainda, né? Mas vou ter que ler. Então, esse é um programa que com certeza merece uma parte 2. Mas
certamente, cara.
Mas eu acho que a gente deve ter mencionado, né?
Eu acho que a gente falou alguma coisa do 2, cara.
Só por cima.
É. Não, mas
resumindo rápido.
Podemos gravar, sim. Tá na lista. Olha, eu vou confessar que sobre esse Seedcast 6, que o tema é política e religião, né? Discutindo o indiscutível, eu não lembro muita coisa. Deve ter sido um programa meio tenebroso, né?
Na verdade foi o seguinte, a gente começou, a ideia do programa foi porque a gente estava nas eleições.
Ah, é.
E surgiu aquela coisa do movimento católico, carismático, cristão, querendo apoiar um candidato ou apoiar outro candidato, e esses candidatos querendo puxar a religião para puxar a galera para votar pro seu lado, né? E daí surgiu o estopim da coisa, né? Tanto é que o label desse programa, eu acho assim, sensacional.
Você que fez, Kevin?
Foi eu que fiz.
Oh.
Que é a imagem da Capela Sistina, Deus colocando o seu voto, gente, na urna eletrônica.
E ele fez uma obra de arte, cara. Ele desenhou tudinho no Photoshop, ó. Então, agora que o Kevin falou, eu lembrei melhor, né? Na época tava tendo muita discussão, principalmente nas redes sociais, sobre o tipo de leis que estavam prestes a ser aprovadas, né? Conforme os candidatos, e como as frentes cristãs caíram matando em cima, né? Então a gente achou de bom tom aproveitar a pauta, né? Que era o que estava em discussão no país todo, e gravar um programa assim.
Inclusive a gente fez questão de soltar o programa antes da eleição, do segundo turno, se eu não me engano. Porque...
Foi uma correria, né?
Foi uma correria, a gente teve que gravar correndo, o Doc também pra editar também teve que suar a camisa aí pra o negócio sair em tempo e tal. E tipo, porque a gente gravou e editou e pôs no ar em menos de uma semana, cara. Foi muito rápido, assim.
Oi, cara. E ficou maneiro o resultado, cara.
Ficou legal, cara. O que é mais interessante é tipo, o próprio título já diz, né? Discutindo o indiscutível.
Por quê, né?
Política e religião não se discute.
Lógico.
Mas, cara, eu acho que a questão mais legal desse programa é o seguinte, cara. Tipo, as pessoas, de um modo geral, têm que... O cristão, ele é alienado, que ele... se move como gado, entendeu? É completamente manipulável e tal. E, tipo, eu acho que é interessante a gente mostrar que a gente tem uma consciência, que a gente sabe o que está acontecendo, sabe o que é certo, sabe o que é errado, e que não se vai pela maioria, mas sim porque tem uma consciência que está pensando naquela situação. É claro que, tipo, tem um monte de gente que realmente é um bando de gado. Mas se for pensar nisso, a própria população brasileira é um bando de gado. Alguns poucos é que pensam. Então, né, é chato você rotular que os cristãos em geral são assim, se na verdade toda a população brasileira sofre disso, né?
É verdade. Gente,
Cara, esse próximo Seed, o Cid 7, foi o primeiro com um convidado especial,
oh,
que
verdade.
A gente não poderia revelar quem é. Que é o Bob. Né, cara?
De colocar até um disfarce na voz, né? Pra...
É, cara. Oh, a gente tava ficando
verdade.
Muito cara.
Porque... Que afinal são praticamente os nossos conhecidos que ouvem o programa, né? E se alguém ouve e identifica a voz do cara, aí fica chato, né?
É, e a gente colocou várias coisas assim, pessoais a respeito de uso de drogas e tal. E a gente não queria colocar a pessoa em si numa situação chata, desagradável. E, pô, cara, eu achei muito, muito fera esse programa. Eu achei que é legal que exatamente a questão do Bob trazer o outro lado da coisa, que muitas vezes os cristãos ficam naquele tabu e tal, não quer falar das de droga, não quer falar, não quer discutir essas coisas. E tipo, cara, é nessa que muito jovem acaba dançando porque não tem conhecimento ou porque é levado por um blá 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 de um cara que não quer o melhor pra ele, entendeu? E, tipo, quando a gente não é desse meio e fala que isso vai dar zica e o nego vai se dar mal, tipo, o cara ouve assim e fala, você fala isso porque você é careta, porque você não sei o quê.
Não porque você é careta, mas porque todo mundo fala, né?
É, exato. Aí, quando você pega alguém que, tipo, o cara... tá ali no meio, entendeu? Ele sabe o que é, ele já passou por muita coisa e de repente ainda passa por isso, entendeu? Tipo, cara, eu acho que muda um pouco o conceito e a visão da coisa, entendeu? Na hora que um cara que vive isso te dá um conselho, eu acho que tem um peso muito maior do que alguém que nunca viveu isso e dá o mesmo conselho, entendeu? Então eu acho que... foi muito legal esse programa, eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que, de repente, a gente poderia fazer outros programas como esse...
Conscientização.
De outros assuntos, mas é de conscientização e tal.
Bom, o seguinte, né, que como a gente citou no começo, foi um Cidcast que a gente dividiu em duas partes, mas a numeração continuou.
Eu amo muito esses dois Cidcasts, cara.
Ah, eu também,
uma realização pessoal, cara.
Esse aí foi ideia sua, não foi?
Foi ideia minha.
Mas de onde surgiu essa ideia?
Cara,
surgiu do C.S. Lewis, cara.
Isso, é. Narnia surgiu do C.S. Lewis, óbvio.
Ah, verdade, Narnia.
Mas Narnia surgiu porque ia estar lançando o filme.
Isso.
Do terceiro filme de Narnia.
É, Viagem Peregrina da Alvorada.
Isso. E aí a gente pensou, por que não, né? Fazer um especial sobre Narnia e aproveitar o filme, vai estar
vamos na onda.
E a gente pensou um pouquinho maior, dar um passo um pouquinho maior e falar, pô, por que a gente não faz uma promoção? E pensando, pô, mas se for fazer uma promoção, seria legal ter alguém convidado de fora. E foi nosso primeiro convidado, assim, tipo, que não foi que nem o Bob, que a gente não pode dizer quem é, mas... Foi o Rodolfo, cara, do site dos Narnianos.
Isso, o Caveman que fez contato com ele.
Fizemos contato com ele, o cara foi super gente boa. Se eu não me engano, cara, a gente teve que marcar duas vezes pra gravar com ele, porque a primeira vez ele teve problema com o microfone, não foi?
Não, na verdade, a gente gravou o primeiro programa, né? E, assim, pelo que eu me lembro, né? E pareceu, aos olhos do Doc, que a gravação tinha sido comprometida de alguma forma, né?
Uhum.
Aí a gente marcou de gravar de novo, e no mesmo dia que a gente conseguiu se reunir para gravar, o Doc descobriu que o arquivo não tinha sido bugado e que dava para ser reaproveitado normalmente. Então a gente foi e publicou.
Ah, é verdade, né? A gente não precisou publicar a segunda gravação, né?
Isso. Agora eu só não lembro se a gente gravou, tipo, duas partes, assim, no mesmo dia, ou se... Entendeu?
Não, eu acho que foi duas partes no mesmo dia, cara, porque eu lembro que a gente foi dormir tarde pra caramba nesse dia. Cara.
Ah, pra variar, né?
Nossa, cara.
Inclusive agora é uma da manhã.
Já, Já tinha ido mais de uma hora de blá 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 e a gente não tinha saído nem da metade do primeiro filme, cara.
O primeiro filme a gente tinha muito mais coisas pra falar, né, cara? Acho que é o preferido de todo mundo.
Ah, com certeza, né, cara?
Mas, enfim, a gente...
Aliás, a gente ainda deve uma gravação sobre o Peregrino da Alvorada com o Rodolfo, hein? Foi a primeira vez que a gente teve uma participação mais, digamos assim, expressiva.
Foi mais bate-papo, né?
Não, eu tô falando dos comentários que o pessoal deu retorno. Ah. Mesmo porque fazia parte pra participar da promoção, né?
Ah, é. Isso aí deu um up legal, assim, no programa, né? Tipo, já que tem prêmio, né? Muita gente se envolveu, muita gente ouviu, né? É, participaram no Facebook, no Twitter. Foi uma coisa que colocou o Sidcast em mais evidência, né? Mas, enfim, cara, a participação do Rodolfo, assim, foi fundamental, né? Tipo, afinal, o cara tem um site sobre Narnia, né, cara?
É.
Manja pra caramba, então nós pudemos comentar com ele e perguntar muita coisa. Ele falou várias coisas sobre os outros livros, até sobre o final da história. Então, além de ser um programa divertido, que a gente comentou sobre algo que a gente gosta, a gente também aprendeu muito com ele. Então... ficou pra sempre esse carinho assim pelo cara, né?
Dia 10 do 12 de 2010.
Oi.
Saiu o Sidcast 9. Então, aconteceu um evento cataclísmico. Só dia 27 do 5 de 2011.
Meses depois.
A gente foi postar um novo programa. Mas esse novo programa a gente veio fera, né, cara? Veio com a bola toda e trouxemos os sinais da segunda vinda.
Oh, tô falando.
Incrível, cara.
Esse aí também
programa foi fera.
Teve convidado especial esse aí também, né?
Foi o PM que veio participar com a gente.
Catedrático.
O cara manja bastante, hein, velho?
É, ele é só nosso professor de escola dominical, né? O cara estuda. Como todo mundo sabe, Jesus acabou não voltando, né? A gente quis gravar esse programa porque tinha um manezão aí anunciando, a torta e a direita, que Jesus ia voltar em maio, né, de 2011, e até agora ainda não deu sinais de descer, né? Já que o céu não se abriu. Então,
verdade, eu não...
Eu lembro que o dia da gravação desse CID, cara, foi um dia, tipo... cabalístico, né, cara? A gente fez umas contas lá e tal. E, tipo, era o dia...
aniversário da criação do Estado de Israel.
É, mano. Era um negócio assim...
era uma coincidência daquelas.
Tenebroso, cara. Se a gente quisesse marcar no dia, a gente não conseguiria marcar, né?
Foi muito coincidência, cara. E foi numa virada de sábado pra domingo, cara. Eu lembro disso porque eu cheguei na escola dominical, o PM retomou o assunto, cara, na classe.
Sério, cara? Que da hora.
Sério, foi mó déjà vu, mano. A gente ficou falando daquilo umas duas horas, né? Porque o PM trouxe muito material, né? Muitos versículos, referências bíblicas. Aí chegou na escola dominical, tipo, 9 horas depois, e tava falando o mesmo assunto, cara. O cara tava na pilha, mano.
Agora, falando em fim do mundo, eu não corri atrás pra ver que fim que deu, tipo, que o Harold Camping... Ih, podia falar o cara?
Pode.
Bem, que fim que deu esse cara? Tipo, o que ele tá fazendo agora?
Porque ele anunciou que vai ser em outubro. Ele refez as contas.
Ah, é verdade. Ele disse que tinha um errinho, né?
É mês que vem, gente.
Oh, verdade. Porra, que... tá. Nossa, eu preciso acessar o site e ver.
Depois desse aí, né, a gente... já que todos continuamos aqui, né, pensamos... por que não gravar mais um Sidcast, né?
Já que estamos aqui, né? Fazer não, o quê?
Não estamos fazendo nada, né? Vamos nessa. Outro assunto que estava chamando bastante atenção, né? Tava rolando muito videozinho nas interwebs, né? Sobre loucuras no púlpito. E foi um dos programas mais engraçados que a gente gravou, cara.
Nossa, cara, é vergonhoso e sei lá, cara. Engraçado e triste.
Tem que rir pra não chorar, né, velho?
É, esse programa consegue compilar, assim, uma quantidade de sentimentos ao mesmo tempo, assim, que... contrastantes.
É revoltante. Eu quase não gravei esse programa. E se não forem loucura de púlpito, a gente tá muito longe de entender.
Tem esse lado também, cara. Vai saber se os errados aqui não somos nós, na verdade, né?
Mas eu, o que eu gostei também, aliás, cada post que aparece assim, eu acho que eu me supero em fazer esses labels, cara.
Porque ele tá mais orgulhoso, cara.
Cara, esse label do.
Ele põe, cara.
Esse label do Loucuras do Púlpito, velho. O Doc sempre fala que olha pra esse pastor dos Simpsons, cara, e começa a dar risada, velho.
Olha a cara dele, cara, não tem como não rir. Ah, cara, mas assim, achei super legal assim para o pessoal pensar, né? Ficar conscientizado para lembra até que eu falei no final do programa que se quisessem ter exemplos de como que é o mover do Espírito Santo, que buscassem diretamente na base, né? Que é a Bíblia. Em vez de seguir as pirotecnias que se vê no púlpito.
Aí, mas, então, depois de uma coisa totalmente cômica.
Tanta palhaçada, né?
A gente voltou às origens e resolvemos falar de uma coisa muito séria, que é a igreja perseguida.
Oh, eu lembro que foi estranho, cara, começar a gravar esse programa, porque, tipo, geralmente eu apareço esse programa meio animadão, né? Tipo, olá a todos, começando mais um Seedcast, né? E esse aí foi, tipo, olá a todos, começando mais um Seedcast. Aqui é o Spin. E eu tô preocupado com o que tá acontecendo lá fora e ninguém tá vendo. Foi um programa, assim, com clima de luto, né? É. Assim, em respeito ao...
É que, meu, não cabia e não cabe piadas e brincadeiras nesse programa, né, cara?
É.
É um negócio muito sério e que, tipo, poxa... A igreja precisa acordar pra isso, né, cara? Precisa... despertar que tem gente precisando de oração, e muita oração, tem gente precisando de muita ajuda.
É muito difícil a igreja despertar com isso e entender que isso não acontece só na época que é divulgado, mas acontece todo dia. Tá acontecendo agora e nem a gente lembrava mais.
Tipo, tem que lembrar todo dia tem que estar em intercessão, em oração, porque essas pessoas estão vivendo todo dia, elas não vivem só no dia que tem um evento. E nesse programa em especial, a gente convidou...
Estevão, do Portas Abertas.
Isso, Estevão, do Portas Abertas. Ele é, não sei se ele ainda é, mas ele era o...
coordenador.
O coordenador do Underground, que é o Ministério de Jovens do Portas Abertas. E ninguém melhor do que ele para poder trazer um material para gente com informação de primeira linha, né? Tipo...
Só uma nota de bastidores, esse aí foi um programa 2 em 1 também. Porque teve dois momentos de gravação. Um foi entre nós mesmo, né? Que é a primeira metade do programa, né? Vamos introduzindo o assunto, conversando a respeito, trocando ideia. E depois foi a participação do Estevão, né? Que foi uma conversa entre ele, o Caveman e o Doc. Né? Onde o Estevão ele firmou aquilo que a gente já tinha só mencionado e trouxe informação a mais, complementando o tema e dando mais profundidade, né? Então foi um programa muito da hora também, cara.
Após o Seedcast número 12,
aí a gente esculachou, cara. Vamos esculachar agora.
A gente faz aquele esquema. Não é equilíbrio, é montanha-russa, né, cara? Uma hora a gente esculacha, outra hora a gente fica sóbrio e quieto. Mas aí...
Por isso que a gente não levanta a sério, né?
O 13, cara, foi muito da hora, velho.
A gente tava precisando de assunto mais engraçado, né, cara? Depois de tanta seriedade, tanto terrorismo, né?
É, não, depois do Deep, cara, que realmente é um assunto bem... bem sério, não dá pra tratar com brincadeiras.
Uhum.
E eu também, depois da revolta do Loucuras no Púlpito, eu acho que, meu, merecia uma descontração. E quem é o mais mal da Bíblia, cara?
Olha,
nossa. Cara, que esculachado o negócio, velho.
Que ideia mais besta de se gravar.
Quando a gente tava discutindo por e-mail,
ideia
a Paulo...
mais besta veio de quem, DVD? De quem que veio?
Minha besta. A gente tava tentando decidir como vamos classificar o mais mal, né? E, pô, falamos de coisa tipo nível de moléstia, por exemplo. Nós decidimos usar o índice de pura maldade, também conhecido como PUM.
Mas a informação interessante dos bastidores é que, cara, a gente não conseguia gravar, cara.
Não conseguia? Eu não lembro.
Não, nossa, era só risada.
Cara, a gente fazia piada atrás de piada, cara. Risada atrás de risada.
Mas não, tipo, dentro da gravação, era tudo fora da gravação. A gente não... Eu desliguei no dia, depois que terminamos, eu achei que não ia ter material nenhum pra sair do CD.
Ah, é verdade. Ei, cara.
Ué, sei lá, 15 minutos de conversa, cara. 2 horas de gravação, eu achei que ia ter 15 minutos de CD.
Eu saí e pensei, meu, cara, a gente não fez nada direito aqui, acho que não vai dar certo.
E nosso editor fez milagre, cara.
Foi muito bom, cara, foi... a gente... acho que desestressou.
Já estamos no CDcast 14 agora.
Falta pouco, falta pouco. Mais 2 horas de programa.
Esse aí, o tema escolhido foi música contemporânea, música contemporânea cristã e o underground. Aí a gente teve mais 2 convidados, né? No caso, o Tanga e o Cassidy, né? Que foram integrantes de bandas aí do meio underground. No caso, o Votonha e o Ruptura.
Cara, na verdade, a gente, sei lá, a gente meio que fez um paralelo entre o início do movimento gospel no Brasil, né?
Isso.
Com os festivais e tal, o SOS da Vida, e o surgimento de bandas no meio underground que nunca, tipo, nunca teve um sucesso quanto um Oficina G3, um Resgate, mas que conseguiu seu espaço dentro do meio underground, que tem uma galera que até, de repente, prefere ficar no underground e tal. E a gente questionou também essa questão da indústria da música no meio cristão e tal.
Acho que foi muito precioso a presença dos 2 entrevistados nesse programa.
Ah, com certeza, cara, porque são as pérolas do programa, né, cara?
Na verdade, é um assunto que eu não domino muito, né? De vez em quando a gente acaba soltando um assunto que um domina muito, que um não sabe muita coisa, né? Mas a gente dá uma lida por cima, troca uma ideia e o programa acaba rendendo, né?
Mas eu acho que o legal do programa também, cara, é que, tipo, por exemplo, o programa do livro lá que vocês leram, eu não li. É legal ter esse contraponto, assim, porque às vezes quem tá ouvindo o programa, cara, tipo, não conhece tudo do livro, nem lê o livro, não conhece, e, tipo, ter alguém que não conhece pra poder equilibrar faz com que o cara acompanhe melhor o programa, né? Pelo menos eu acho.
Da mesma forma. Bem, Kevin, se você se refere a ter alguém que tá completamente desatualizado sobre o que estamos gravando, então a gente tá bem, porque todo CDcast tem um.
Exatamente, cara. Todo CDcast a gente tem um que não manja nada do que tá sendo falado, cara.
É bom que cada programa é aprendizado, né?
Eu acho que em 50% ou uns 40% de todos os CDcasts, pelo menos um de nós apareceu no dia e falou: ei, sobre o que é o programa hoje?
Ah, mas isso sempre, cara. Apesar de eu desenvolver pauta, né, da gente trocar trocentos e-mails sobre isso, sempre tem um que fala: ô, sobre o que é o tema? Crentices.
Nossa, cara, esse foi polêmico, hein, cara?
Seedcast 15º,
né? Muito mais polêmico do que Mamilos, velho.
Ó, esse foi outro que a gente esculachou, cara.
Ah, mas esse aí a gente fez sabendo que poderia acarretar, né, cara?
Nossa, a gente esculhambou a crentaiada.
Não foi uma esculhambação, foi um levantamento de fatos corriqueiros em toda a igreja que se preza.
Ou seja, esculhambação.
Você tá usando um termo chulo, DVD.
Não, eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que a gente esculhambou muito menos em crentices do que a gente esculhambou no, em loucuras do púlpito. Eu acho que em Loucuras do Púlpito a gente falou, foi muito mais, digamos assim, a gente jogou muito mais pedra e bateu muito mais com pau do que no Crentices, cara. Porque mesmo Discord. No Crentices a gente reconheceu que muitas dessas crentices a gente faz. Não que sejam coisas boas ou coisas ruins, mas a gente faz, entendeu? Então, eu acho que a gente só levantou o que faz parte da cultura evangélica, do evangeliquez da galera. E teve gente que, sei lá, não curtiu a forma como a gente abrangeu a coisa, ou mostrou a coisa, sei lá.
É, mas esse também... aí causou mais reação, né, do que o Loucuras no Púlpito, na verdade.
É. É que, sei lá, de repente, tipo, as pessoas olham pro Loucuras no Púlpito, vê os videozinhos lá engraçados e também acha ridículo, mas na hora que você começa a falar de coisas ridículas que você pode se identificar com elas, né, que você mesmo pratica, que você mesmo faz, aí a coisa não é mais tão engraçada, sei lá.
Mas daí a gente partiu para um assunto bem bacana, que foi de Atos, um seedcast diferente.
Então, o que rolou, na verdade, foi o seguinte. A galera da JNI de Valinhos fez um evento para os jovens deles lá, né? E convidou a gente para participar desse evento. E a gente, nada bobo, falou, opa, vamos participar e vamos aproveitar para gravar sobre o evento. Né? A gente grava um seedcast diferente. E aí... pedimos mesa de som emprestada, tal, o PM emprestou a mesa dele. Tipo, como os caras do evento lá tinham programado que... bom, a galera tinha que ler Atos, depois ia rolar uma discussão sobre Atos. A gente aproveitou para montar nosso programa em cima disso.
Foi legal por causa da participação de várias pessoas, né? Entrevistamos lá os jovens que participaram do evento, que leram Atos no mês que passou. E agora, finalmente, né? Seedcast número 17, cantar em um não tão novo cântico. Esse é o último programa que a gente vai discutir e depois a gente vai cair na cama, que tá tarde pra caramba já.
Fantástico esse seedcast, cara.
Ah, foi legal, cara, eu gostei.
Tem que gravar um versão 2.
Versão Corinhos,
Um aí... versão Corinhos e ainda um versão 2 de hinos também.
Ah, esse aí, cara, a gente vai ter várias versões, cara. Porque, meu, tem muito, muito hino, muito corinho que a gente pode trazer. Nossa, muita história da igreja que a gente pode contar. Pode a gente convidar uma galerinha aí de mais idade aí pra trazer um revival pra gente. Eu acho que realmente a gente pode explorar bastante esse cantar aí um não tão novo cântico.
Okay. É genial esse título.
Cara, esse aí a gente reviveu clássicos que a gente ouviu desde jovem, né? E muita coisa que eu acho que a gente tem aprendido a dar valor recentemente, né? Porque foi muito bom, cara. Não foi?
Com certeza.
Cara. Só eu acho.
Não, foi ótimo. Eu só lamento que a gente gravou meio cansadão esse programa. Tá meio devagar, assim, mas foi um programa assim muito especial, cara.
Eu tenho um carinho. A primeira tentativa grande de gravação foi muito legal. Foi bem melhor, eu acho.
É verdade, cara. Nesse seed aí a gente gravou duas vezes. Porque mais uma vez a gente teve um problema técnico no arquivo e perdemos nosso áudio. Aliás, galera, se vocês tiverem dicas de como gravar bem um podcast via Skype, por favor, a gente está sempre aberto a novas experiências para a gente poder fazer um programa melhor aí para vocês.
Se você souber como gravar bem com o Skype, comenta no nosso...
Isso, por falar em comentar, galera, esse lance de comentário é um caso à parte em toda a história do nosso Seedcast, né, cara? Porque, meu, a gente faz o programa pra galera comentar, né, velho? E de vez em quando a gente precisa pedir oração pra galera comentar, né, cara? Tem que falar, ora aí pra galera comentar, e aí no próximo programa tá lá um monte de comentário da galera.
Ô, gente, o feedback é tão importante pra gente, primeiro que incentiva, né? A gente gosta de ver gente comentando, seja concordando ou discordando, né? Porque a ideia do Seedcast não é a gente falar tudo o que a gente acha, pensa, acredita e ficar por isso mesmo, né? Porque a gente está tentando convencer você de nada. A gente, na verdade, quer colocar a discussão no ar e deixar a coisa rolar, entendeu? É gerar conversa, gerar discussão mesmo, bate-papo, talvez criar amizade, sabe? É um aprender com o outro, porque a ideia do programa sempre foi semear uma boa palavra, né? Foi por
daí,
isso que o...
Cid, hein? Cid.
Isso. Hã? Pra quem não sacou até agora, né? 18 programas no ar, né? Temos total intenção de levar isso pra frente. A gente só conta sempre assim com os comentários e orações de vocês, né?
Bem, mas afinal, essa ideia toda do Seedcast, ela meio que nasceu assim, tipo, no nosso coração, né? De começando pelo Espinho, que quis ter uma ideia diferente de gravar e colocar, mostrar essas ideias e tal. Tipo, acho que isso significa muito pra gente, né? Porque é um trabalho completamente voluntário, compromissado, mas apesar de a gente não viver disso ou não ter nenhuma ajuda financeira ou etc. para isso. Bem, cara, para mim é muito legal participar e divulgar a nossa visão do mundo assim pra galera aí, não é?
É, tipo, mesmo que ninguém ouça, pra gente é importante, entendeu?
Que a gente tem que divulgar mais, cara.
Agora, se alguém ouvir, cara, aí vai ser demais, entendeu?
A gente já passou dos 3 ouvintes, já?
Acho que sim, cara.
Acho que sim.
Que legal.
É porque a gente sabe que tem gente que entra na página, a gente sabe que tem gente que ouve. A gente só não sabe quem, né?
A galera só não escreve, entendeu? A gente sabe que tem muita gente que ouve o programa, porque a gente tem os Google Analytics da vida aí que traz as informações. Mas, tipo, a gente não sabe quem é você. Você não fala com a gente. É só a gente falando, é meio que monólogo, sabe? Só a gente fala.
É, talvez no futuro.
Vocês. Por que ninguém comenta no nosso blog, velho? Porque a gente não fala especificamente mal de fulano, de ciclano, de igreja tal, de igreja tal. Porque se a gente fizesse isso, velho, embaixo de cada post nosso, ia ter uma sequência de 200 crentes metendo pau um no outro, cara. E crente pra falar mal um do outro, ô desgraça, cara.
E essa é mais uma mania de crente.
Então, gente, no próximo Seedcast vamos falar mal de alguma personalidade, tá? Pra gente conseguir mais comentários e ouvintes.
Mandem sugestões de quem a gente pode falar mal.
Isso! Deixem suas sugestões no post. Deixem os comentários aí.
Ah, mas falando sério, né? Esse foi um Seedcast Revival, né? Falamos aí de 17 programas anteriores. Falamos um pouco de bastidores, como foi gravar, o que o projeto é para cada um.
Infelizmente a gente não pôde contar com todo mundo, né? É. Porque para variar, nossa agenda não bate. E a gente tá para gravar isso aí já faz alguns dias. Afinal de contas, é nosso aniversário, a gente queria que todos estivessem participando. De repente até fazer contato com algum dos convidados e tal. Mas infelizmente nossa agenda não bateu nada. Né?
Afinal.
Beleza.
Afinal a gente não ia deixar o aniversário do Seedcast passar e quem não gravou perdeu, né?
Perdeu!
E quem... pra quem ficou teve bolo.
É isso aí, galera. Foi muito bom brincar com vocês, foi muito bom estar com vocês. E até a próxima, pessoal.
Divulguem, participem. E fiquem firmes na rocha. A gente depende muito de vocês, cara. Obrigado por todo o apoio e por terem acompanhado a gente até aqui. Vocês moram no nosso S2. Isso aí, gente. Um grande abraço. A gente se vê no próximo programa.